Deus, por estarmos aqui reunidos como teu povo. Te agradecemos por este dia, por essa oportunidade de estarmos juntos para o teu louvor, para o estudo da tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela presença de cada um aqui conosco. Queremos te pedir pelos irmãos que não puderam vir, por aqueles que estão longe. Queremos te pedir pelas autoridades do nosso país, para que tu as estejas abençoando nas suas decisões, na direção que dão à nossa pátria. Faças com que sempre tenhamos liberdade de falar do teu evangelho, de nos reunir aqui no nosso país. Guarda os professores, os alunos lá embaixo, Senhor, que tudo corra bem, seja feito para a tua glória, que haja crescimento, e abençoa-nos aqui, faças com que nada nos distraia a atenção e que possamos realmente gravar aquilo que tu tens separado para nós nesta manhã. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler novamente Colossenses 2, de 1 a 5. Acho que a gente vai acabar decorando de tanto ler, mas isso seria excelente, né? Colossenses 2, de 1 a 5. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Nos últimos dois domingos nós temos falado um pouco a respeito do amor. É um assunto bastante prático, né? Jesus Cristo mesmo falou: o primeiro e grande mandamento é amar a Deus, o segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. Então é importante nós termos essa visão do amor. Nós, no primeiro domingo, falamos sobre o amor obediência e no domingo passado sobre o amor sentimento, a parte de sentimento que está envolvida, né? Nós vimos que aquele que ama a Deus, sempre o amor a Deus, ele resulta em obediência. Aquele que não obedece não ama a Deus, né? A desobediência é um sinal, uma evidência de desamor, de falta de amor. Mas nós vimos que o contrário não é verdadeiro, né? Aquele que obedece não significa que ele ame a Deus. Aquele que obedece, ou a obediência não é uma evidência de amor, embora a desobediência seja evidência de desamor. Nós vimos que o indivíduo pode obedecer por constrangimento, por medo, por interesse, pelo desejo de aprovação ou de apreciação, por vários motivos. Agora, Deus quer que a obediência seja por amor. Nós vimos desde lá de Deuteronômio: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força, né? Começa ali. Então, Deus quer a obediência por amor e não por outro motivo. Então, o que nós vimos basicamente na semana passada, ou pelo menos esse aspecto, de que, embora o amor leve a obediência não é sinônimo de amor, né? Nós vimos que pode haver obediência sem amor, mas não pode haver amor sem obediência, né? Pode haver obediência por outros motivos, mas o que Deus quer é que o amor seja, que a obediência seja fruto do amor. Agora, o amor, nós vimos amor obediência e ouvimos amor sentimento. Como é que fica isso na prática? Eu vou gastar mais um tempinho hoje, os irmãos precisam ter um pouquinho de paciência, mas é importante ver como é que funciona isso na prática, exatamente porque é um assunto prático, né? Jesus Cristo falou que nós temos que amar os inimigos, né? Pode parecer simples. Se for só o amor e a obediência, pode parecer simples. E a partir de sentimento? O inimigo, enquanto é inimigo, enquanto ele está me prejudicando, me odiando, o que, que eu sinto por ele? Eu sinto raiva, né? Eu fico com raiva do inimigo, enquanto ele é inimigo. Mas Deus fala que eu tenho que amar, né? É claro que é natural. O indivíduo está me prejudicando, está falando mal, está fazendo alguma coisa. É natural, eu não estou falando que é certo. É natural eu ficar com raiva dele. Querer me vingar, querer revidar. Isso é natural. Isso acontece comigo. Se não acontece com os irmãos, vocês precisam agradecer. Mas comigo acontece. Eu quero me vingar, fico com raiva, né? Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que não lembro de nenhuma única pessoa de quem eu tenha raiva e que eu queira me vingar. Mas amanhã pode ser que eu tenha. Hoje não, mas amanhã pode ser. E acontecem episódios na vida que a gente vê os outros fazendo alguma coisa e a gente fica com raiva. Mas fala para amar. E orar. Então, como é que eu consegui ir tirando a raiva e a vontade de vingar? Orando pelo indivíduo que faz isso. Claro que eu tenho que orar não para que ele progrida fazendo isso. Eu oro para quê? Para que ele dê bom testemunho, para que ele glorifique a Deus com a sua vida, né? Então, o que ele vai fazer, não sei, se eu creio que o alvo de Deus para a minha vida seja a glória de Deus, eu tenho que orar nesse sentido pelo outro. E é isso que eu tenho feito, e graças a Deus eu posso dizer que hoje não tenho raiva de ninguém, embora de vez em quando saiba do que fazem, né? É natural. O indivíduo, ele fica com raiva do outro, mas aqui a Bíblia fala que eu tenho que amar. Vamos tentar ver rapidamente como isso, o que, que a Bíblia tem a falar, como a gente pode conciliar essas coisas. Vamos começar lá do começo, em Gênesis. Eu vou passar um pouco rápido por alguns textos, mas vamos ver onde é que vamos chegar. Em Gênesis, o que, que acontece, que aconteceu com Eva lá em Gênesis 3, 6? A gente já sabe o contexto da história, Satanás tentando. No 6, o que, que fala? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Árvore boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Isso provocava o desejo, provocava a emoção, ela foi tomada pelo sentimento, pelas emoções. Isso aí nada tem a ver com a ação de Satanás no sentimento, tem a ver com a ação de Satanás na cabeça. Vamos voltar um pouco atrás. Antes da queda, não tinha nada a ver com isso. O que, que Deus fala aí no capítulo 2, versículo 9? Gênesis. Do solo o Senhor fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Mesma coisa que falou lá, é agradável à vista. Boas para alimento. Lá ela falou, boa para se comer, né? E também falou da árvore da vida no meu jardim, da árvore de conhecimento do bem e do mal. O que, que ele fala no versículo 17? Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Do conhecimento do bem e do mal, ali fala desejável para dar entendimento. Esse tipo de árvore que Deus colocou, ou todas as árvores que Deus colocou, elas eram agradáveis à vista, elas eram boas para se comer. Essa aqui era boa para dar entendimento, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso já existia antes. E Deus fez isso, ele fez para que o homem sentisse isso, para que fosse agradável, para que fosse boa para se comer. Ele fez isso. O que acontece é que Deus falou, no dia em que comeres, certamente morrerás. Satanás fez o quê? É claro que não. Ela sabia que era muito boa a árvore, mas que tinha uma consequência. Só que Satanás falou, não, essa consequência não existe. No fundo, ele falou, Deus mentiu. Vamos lá para 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 11, versículo 3. Aí Deus fala que foi na mente de Eva que a coisa começou. 2 Coríntios 5, 3, o Paulo está falando para os Coríntios, ele fala, receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A serpente enganou a Eva com a sua astúcia e corrompeu a mente dela, porque ele está comparando. Eu tenho receio que assim como aconteceu lá, assim também seja corrompida a vossa mente. O desejo, aquilo que a criação de Deus provocava no homem, era natural e Deus fez para ser assim. Só que foi corrompida a mente. Não, aquilo que Deus diz da consequência não é verdade. Eu acreditei em Satanás. A mente foi corrompida, estragada, arruinada. Nós vamos ver que a impressão toda que dá, e vamos ver daqui a pouco isso é verdade, começa pelo desejo, pelo sentimento, pela emoção. Ela foi guiada por isso. Nós vamos ver que os sentimentos, as emoções, não são erradas, são certíssimas. Vamos só ver como é que elas devem ser tratadas. Vamos lá para Tiago. O que que fala Tiago a respeito do pecado? Eu vou ler Tiago capítulo 1, eu vou ler o 13, o 14 e o 15, só para pegar o contexto. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós já vimos aqui, cada um é tentado pela própria cobiça, pelo próprio desejo, aquilo que está dentro. Nós já vimos que os fatores externos, eles não são a tentação em si. A tentação é o desejo. Nós já vimos isso, né? Uma mala cheia de dinheiro que um indivíduo acha, pode ser uma tentação para um e não ser uma tentação para outro. Uma garrafa de uísque pode ser uma tentação para um e não ser uma tentação para outro. Uma mulher sensual, a mesma coisa. A gente já viu, a gente fala, é uma tentação para um homem, mas não é uma tentação para uma mulher, para uma criança que não tem os seus hormônios ainda ali. Então, não é o objeto que é a tentação, é o desejo pelo objeto. É isso que Tiago está falando aqui, é o desejo. Aquele que não tem o desejo por aquilo, não é tentado. O mesmo objeto. O que provoca o pecado é esse desejo interno. E fala que esse desejo, o que fala aqui? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo que está dentro dele. O desejo por coisas que Deus diz que não era para ele desejar. Desse jeito. Vamos ver que a diferença não é... É mais de grau e não uma diferença de espécie mesmo. Cada um é tentado pela própria cobiça quando essa o atrai e seduz. As palavras são assim mesmo, quando essa o arrasta, o desejo arrasta. E esse seduz no original, a ideia é quando é pego numa armadilha. Exatamente como a gente faz com uma armadilha para um animal. Eu coloco ali alguma coisa que atrai o animal. Ele é arrastado. Quando ele chega, ele está preso. É isso que faz a tentação. E fala claramente no versículo 15, então, quando ela o arrasta e o prende, ou atrai e seduz, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Então, é o desejo que origina, é o que dá à luz, é o que origina, é o que produz o pecado, foi o desejo. Então, esse desejo, mais sentimento. Tomar cuidado com isso. É natural? É natural. Foi feito assim? Foi. Deus fez. O problema é o que nós fazemos em relação a isso. Eu vou ler alguns versículos, passar um pouco por alto. Vamos só ler alguns versículos que falam sobre esses desejos, né? A palavra usada, na verdade, é um desejo muito forte interno e quase sempre usada para o desejo para alguma coisa, vamos dizer, proibida. Este é o problema. Alguma coisa proibida. Não é a coisa em si, mas às vezes numa certa situação ela é proibida. Eu vou só explicar rapidamente isso. Por exemplo, comida. A comida não é pecado. Deus fez a gente gostar do alimento. Até na outra igreja tinha um irmão que falava, é uma bênção. Ele era um pouco grande, né? É uma bênção a comida. E o bom é que o alimento podia ser uma necessidade, mas a gente podia não gostar. Não, mas além de ser uma necessidade, a gente gosta. Então é uma coisa que é bom e a gente gosta. E ele gostava bastante. Então, o alimento não é um pecado. A glutonaria é pecado. Sexo não é pecado. Deus fez. Dentro de limites, no casamento, fora do casamento, não. Sexo pré ou extraconjugal é pecado. Não é o sexo em si, são as condições. Então, esse desejo é o desejo pecaminoso. O desejo por sexo não é pecado, mas fora do casamento é. Então, eu digo, não é a coisa em si, mas a coisa que extrapolou os limites. Lazer, por exemplo. A gente descansa, não, não é pecado. Mas se eu vou para preguiça, vagabundagem, aquele que não trabalha, não coma. Tomar cuidado. Então, outro dia eu estava conversando com alguns, por exemplo, um computador. Computador é pecado? Cinema é pecado? Não. São coisas neutras em si. Livro. Livro pode ser muito bom, como a Bíblia, pode ser péssimo. Revista pode ser muito boa, pode ser péssima. Televisão também, depende do programa. Computador também. Agora, se eu me vicio no computador, como eu vi outro dia na televisão, eu vi que eu gastava 16 horas por dia e só gastava um tempo para dormir, acho que nem tomava banho, não sei, e gastava o tempo ali no computador. Aí é pecado, o excesso. Então não é a coisa em si, mas o grau, e se está fora dos limites de Deus. Então é nesse sentido que é usada a palavra lá. Luiz, não. É um desejo por alguma coisa que não pode. Não quer dizer que ela não possa em si. O lazer é bom, sexo, alimento, tudo. E Deus fez para isso, nós vamos ver daqui a pouco. Ele mesmo fala que fez tudo para o nosso aprazimento. Nós vamos ver daqui a pouco. Eu gostaria de passar, só ler alguns textos que falam desse desejo. Vamos começar com Gálatas, ler dois ou três versículos de Gálatas, para depois vocês verem onde eu quero chegar em como tratar com isso. O que fala em Gálatas 5,13, né? Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aí está falando no amor, né? Não vamos usar a liberdade para dar oportunidade à carne, aos desejos da carne. Não use essa liberdade para dar oportunidade para que isso tome conta de você. Trate uns aos outros com amor. Mais adiante, no 5,16, né? Digo isso, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa concupiscência é a mesma palavra que está lá em Tiago, daquela cobiça, aquele desejo por aquilo que não pode. E ela é inerente, essa concupiscência, à carne, à nossa natureza pecaminosa. Por quê? Porque eu estou querendo exatamente alguma coisa que não pode. Então, o indivíduo querer alguma coisa que Deus fez e eu possa desfrutar que é bom, tudo bem. Quando eu passo a querer aquilo que não pode, é por causa da minha natureza pecaminosa. Eu estou usando alguma coisa boa que Deus deu para o meu prazer, fora dos limites dele. Aí já é pecado. E quem me leva para esse lado é a carne, a natureza pecaminosa. No capítulo 5 mesmo, 24, o que fala de Gálatas? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas compaixões e concupiscências. A mesma palavra concupiscência que aparece lá. E fala que na carne, na natureza pecaminosa, é que eu tenho esses desejos e essa cobiça, né? Vamos um pouquinho adiante para Efésios 2. Efésios 2, que fala do estado antes e depois da conversão, né? O que que fala no comecinho de Efésios 2? Falando de quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Conforme andávamos outrora com filhos da desobediência. O que que fala no 3? Efésios 2, 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa palavra, inclinações da nossa carne, é a mesma que aparece lá em Tiago, da cobiça. A cobiça, o desejo pecaminoso da nossa carne. Era assim que nós andávamos outrora livremente. É o mesmo sentido aí. Vamos dar uma olhadinha, já que está na sequência, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. É interessante aí a disposição do coração. Está falando que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Usa uma expressão interessante aí no versículo 4, falando dessas pessoas. São traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Quer dizer, o meu interesse são os prazeres que eu obtenho na minha carne. O meu interesse não é Deus. Vamos um pouquinho mais adiante, aí em Tiago. O que que fala Tiago a respeito da... Aí tá falando a respeito da oração no versículo 4, né? No capítulo 4. Olha o comecinho do capítulo 4 de Tiago. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Vocês pedem mal. Vocês não pedem coisas que Deus quer para a vida de vocês. Vocês querem é para aproveitar. No fundo, ele está falando, ó, vocês são mais amigos dos prazeres do que de Deus. Vocês estão pedindo para vocês e não para Deus. Eu quero ir lá para 1 João, capítulo 2. É o último versículo que eu vou abordar a respeito desse panorama sobre isso. O que que fala em 1 João 2? Eu vou ler três versículos, o 15 ao 17. Não ameis o mundo, é a primeira carta de João 2, né? Versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, mesma palavra que aparece em Tiago lá, que a tentação vem, cada um é tentado pelos próprios desejos. É a mesma palavra aqui, concupiscência. Então, tudo que é no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba, o orgulho da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Alguns autores relacionam esse versículo lá com Eva. Quando falo do desejo da carne, não, isso aqui é boa para se comer, né? Daí fala com concupiscência dos olhos, do desejo, é agradável à vista. O orgulho da vida, não, é desejável para dar entendimento. Eu vou saber mais, então, e vou ficar orgulhoso por isso. Alguns relacionam, pode não ter uma relação direta. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O mundo passa e o desejo por essas coisas do mundo vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nós vemos como a Bíblia insiste nesse desejo, e o desejo da carne. Na natureza pecaminosa existe esse desejo por prazer, por se satisfazer, usufruir disso de uma maneira desagradável a Deus. E ela vai falando o tempo todo, eu citei alguns textos que usam essa palavra, e fala, nós somos tentados por isso, nós vamos ceder a isso, vamos ser arrastados e vamos cair numa armadilha, e aí é o pecado, e o pecado produz morte. Então vem do desejo que tem dentro de nós. Por isso que nós temos que ter um pouco de equilíbrio, é onde nós vamos chegar. Aquilo que eu desejo, o que eu sinto e aquilo que eu penso. Eva claramente foi por aquilo que ela desejou. É agradável à vista, é boa para se comer, é desejável para dar entendimento. Ah, então eu vou pegar. Mas Deus falou, não faça isso que tem consequência. O diabo falou, não tem. E ela acreditou. A mente foi corrompida. Deus mesmo fala lá em 2 Coríntios 11, 3. A mente dela foi corrompida. E ele fala, eu não quero que a mente de vocês seja corrompida, como aconteceu com Eva. Os desejos enganam. Nós temos um texto que fala, no engano da concupiscência. Ele, como Satanás enganou a Eva. Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Eu gostaria só de chamar a atenção para um tipo de pessoas que a Bíblia fala muito duramente a respeito desse tipo de pessoas. São pessoas que se desviaram mesmo para o mal, são servos de Satanás e contra Deus, né? Então são pessoas de uma situação muito difícil. Vamos começar ali em segunda carta de Pedro. Na segunda carta de Pedro, uma página, uma folha aí atrás, o que fala dessas pessoas no versículo... Depois os irmãos teriam que ler o contexto, que eu não vou ler, mas os irmãos leem o contexto para falar de que tipo, para ver que tipo de pessoa Deus está falando. No versículo 12, esses, todavia, como brutos irracionais, a palavra é exatamente animais irracionais, é a palavra de onde vem zoológico, a palavra que está aí, brutos. São animais irracionais. Eles não usam a cabeça, não é a razão. Naturalmente feitos para presa e destruição. E esse naturalmente tem dois sentidos. Pode ser naturalmente ou instintivamente. Eles são guiados por instintos. Animais irracionais, guiados por instintos, presa da destruição, falando mal daqueles que são ignorantes. E aí, depois os irmãos vão ler, eu não vou ver, mas veja bem no versículo 13, na metade. Considerando como prazer a sua luxúria carnal, origem na carne, sua origem pecaminosa. E assim por diante ele vai, olha no 14, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado. Nunca se satisfazem em ofender a Deus, daí engodando almas. E é interessante que eles vão atrapalhar os outros. Olha lá embaixo no versículo 18. Proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinais aqueles que estão prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Deus está chamando esses indivíduos do quê? Animais irracionais. Eles não usam a razão. E é interessante, a mesma coisa. Vamos lá para Judas, depois eu comento sobre esses irracionais. Judas, logo antes de Apocalipse, versículo 10, usa o mesmo tipo de linguagem para esse tipo de pessoas. Os irmãos também leem lá depois o contexto. Judas, versículo 10. Estes, falando dessas pessoas, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Mesma coisa, animais que não usam a razão. Animais, é a mesma palavra. Por instinto natural. O que, que é o indivíduo agir por instinto natural, na verdade? O instinto é o impulso inato. Os animais, por que, que a Bíblia usa a palavra animais que não usam a razão? Por que, que ela está usando isso? É instinto, é uma coisa inata, nasceu com ele. O que, que o animal faz por instinto? Ele faz aquilo que ele quer naquela hora. Os animais domesticados são um pouquinho diferentes. Exatamente a mesma coisa, mas a motivação muda um pouquinho. Mas no fundo é exatamente a mesma coisa. A gente não vai gastar o tempo aqui. O pessoal que estuda a psicologia do comportamento de animais sabe que é a mesma coisa. Tanto que para domesticar eu uso o instinto, né? Aquele impulso natural. É assim que os animais fazem. A Bíblia está falando com vocês, não. Não é assim com vocês. Eles não usam a razão. Eles usam só o impulso, o instinto, aquilo que eles sentem, né? E é interessante que a mesma palavra que aí fala sem razão, o irracional é o oposto, é a mesma palavra só com uma negativa junto do que está lá em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício o quê? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a mesma palavra, só que lá está na negativa, irracional. Aí está falando do sacrifício vivo, por quê? No Antigo Testamento eram sacrifícios que custavam a vida física, era um sacrifício, vamos dizer, morto, matava. Para você, o sacrifício vivo é um sacrifício que é um culto, esse sacrifício, com a vida de vocês. Com a vida, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E é interessante que o mundo não vai atrás disso. Logo em continuação, o que, que ele fala? Versículo 2, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, não tomem a forma do mundo, mas transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, santa e agradável, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não o vosso culto racional, o culto vivo. A vida de vocês é um culto a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável. Uma vida agradável, santa a Deus. Não se amoldem aos pensamentos do mundo. Transformem mudando a mente de vocês. É interessante que se a gente for ver bem, a nossa tendência, a do mundo, é o quê? É ser dirigido pelas emoções. O que interessa é o bem-estar. Tudo o que o indivíduo faz é pelo seu bem-estar, que ele chama de felicidade, né? Tudo, tudo, tudo. Ontem tinha a Mega Sena, 54 milhões. Por que que tanta gente joga tanto dinheiro? E apostou para ganhar 54 milhões. Por quê? Porque acha que aquele dinheiro vai dar bem-estar. O que você vai fazer? Eu vou comprar uma fazenda. O que você vai fazer? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou parar de trabalhar. É interessante ficar ouvindo tudo que o indivíduo fala, o que ele vai fazer com aquele dinheiro, é para o seu bem-estar. Pode ouvir, né? É isso que nós fazemos. O que nós queremos? O alvo da minha vida é estar bem. Aí eu sou como um animal. É o que ele está falando aí. O animal faz isso, né? O alvo é estar bem. E pode ver, uma vez eu vi, hoje eu não sei como é que está, mas uma vez eu vi o dinheiro gasto no mundo. Em primeiro lugar era o dinheiro naquela época com as guerras. Em segundo lugar era com o lazer. Circulação de dinheiro no mundo era o segundo lugar, talvez hoje seja o primeiro, lazer. Lazer. O indivíduo fazer o que gosta, se divertir, se sentir bem. Se a gente juntar isso aí, toda a indústria cinematográfica, todo o cinema, toda a televisão, grande parte dos esportes, para alguns é o trabalho, para a maioria é prazer. O indivíduo está vendo jogo de futebol, para a maioria é prazer, para outros é trabalho. Então, tudo, turismo, o que se gasta de dinheiro no mundo por turismo, né, é uma fábula. Dinheiro circula no mundo, lazer, o bem-estar. É isso que move a humanidade. No fundo, a humanidade é movida por ânsia de bem-estar. No fundo, é aquilo que ela sente. O que a gente ouve? Todo mundo tem o direito de ser feliz. E o meu alvo é esse. Até eu causo a felicidade do outro, mas é um direito que eu tenho.
A Bíblia não fala isso, estou falando, é o mundo que fala. Procurem reparar, as pessoas são movidas por aquilo que elas sentem. Elas gostariam de fazer um lá, uma vez em uma definição. Não, o que é felicidade para fazer? Para você, é fazer o que eu quero. Exatamente. É fazer o que eu quero. Eu quero fazer a minha vontade. Eu posso fazer o que eu quero. Eu tenho dinheiro, eu posso morar onde eu quiser, estar com quem quiser, fazendo o que eu quiser. Esse é o conceito de felicidade. O mundo é movido pelo sentimento. Isso é errado? O sentimento é errado? Vamos abrir em 1 Timóteo 6. Eu vou ler um versículo de 1 Timóteo e depois um de Hebreus 11. 1 Timóteo 6, o que que fala? Eu vou ler 6:17. Vocês lembram desse texto, né? Ali fala dos que são pobres, dos ricos e fala também dos que querem ficar ricos. Eu acho que a grande maioria cai nesse aqui. Os que querem ficar ricos. É quase o mundo inteiro cai nesse aqui. Olha lá o versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. E essa é a maioria do mundo, esse que quer ficar rico. Mas no 17 ele está falando para os ricos já. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para quê? Para nosso aprazimento. A palavra é prazer. E a palavra não é só prazer, é grande prazer, prazer abundante. É a mesma palavra que eu vou ler lá, que aparece em Hebreus 11, quando fala do Moisés, no Hebreus 11:25, falando do Moisés, fala, preferindo ele, Moisés, ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ali fala nosso aprazimento, aqui fala prazeres, a palavra é a mesma. Deus nos proporciona tudo ricamente para o nosso prazer. A mesma palavra que usou lá para o Moisés, né? Ele considerou como mais importante ser maltratado com o povo de Deus do que gozar dos prazeres transitórios, passageiros do pecado. Deus faz as coisas para o nosso prazer. Como a gente falou, é uma diferença de grau. Nós falamos em comida, sexo, lazer. Uma porção de coisa Deus faz é para o indivíduo ter prazer. Lá antes da queda, lá no jardim, a árvore é boa para se comer, é agradável à vista. Deus deu já o prazer para o ser humano antes da queda, antes do pecado. O que que a queda fez? Estragou tudo. Faz isso ir para o lado de eu fazer aquilo que Deus fez para ser bom, eu extrapolar os limites e ofendê-lo. Isso é que é o pecado. Então, às vezes, não é a coisa em si, mas o grau. Em que situação eu faço uma coisa que Deus fez para ser boa e eu saio do limite e passa a ser má, passa a ser pecado. Aqui fala, Deus nos proporciona ricamente para o nosso prazer. E ali ele usa a mesma palavra falando de prazer do pecado. Exatamente, falando das emoções. Por que que a gente está colocando isso? O equilíbrio. Amar o inimigo. Eu tenho raiva. Eu preciso orar para não ter raiva do inimigo. Eu preciso orar para não querer dar o troco. Esse é o natural, não estou falando que é o certo, é o natural. Eu não quero revidar, né? Eu preciso orar para não querer revidar. E para realmente ter até um sentimento favorável. Se eu puder, eu vou ajudar, eu vou fazer o bem daquele lá. Esse é o alvo de Deus. Vamos lá para o Salmo 37, tem um versículo bastante interessante, eu vou falar que todo mundo conhece, o 37:5, mas agora eu vou falar no 37:4. Todo mundo conhece o Salmo 37:5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu quero analisar o 4, Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Deleita-te também no Senhor. Tenha prazer no Senhor. E o que que fala? Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. É interessante que tem um provérbio árabe que fala assim: faça a vontade de Deus como se fosse a tua vontade, e ele vai fazer a tua vontade como se fosse a vontade dele. Não é Bíblia, está errado, eu vou mostrar por quê. É provérbio árabe, está certo? Faça a vontade de Deus como se fosse a tua, e ele vai fazer a tua como se fosse a dele. Dá a impressão que é a mesma coisa, mas não é. Agrada-te do Senhor, tenha prazer em Deus, e ele vai satisfazer os desejos do teu coração. O que que acontece aí? Fala direitinho, você tem que ter prazer em Deus e os seus desejos vão ser satisfeitos. O que que acontece? Deus não muda. Existe a vontade dele e existe a minha. Só que a vontade dele não muda, a minha muda, a dele não muda. Se eu me agrado, eu tenho prazer nele, o que que vai mudar? A minha vontade. É claro que não, eu quero revidar, eu quero vingança com aquele indivíduo. Então eu vou me agradar de Deus e ele vai satisfazer o meu desejo de vingança? Não. Claro que não. Ele nunca vai satisfazer o desejo do meu coração se for contrário à vontade dele. Ele nunca vai... Ah, não, olha, eu vou satisfazer, eu vou apoiar esse indivíduo porque ele vai pecar. Tá certo? O que que muda? A minha vontade. Eu vou passar a não querer mais fazer aquilo. Eu me agrado de Deus e ele vai satisfazer os desejos do meu coração, porque o meu coração vai querer aquilo que ele quer. Esse é o caminho. Ele não vai apoiar aquilo que eu desejo de errado, mas ele vai fazer com que o meu sentimento mude. Agrada-te do Senhor, deleita-te. O sentido é: tenha grande prazer em Deus e ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Quando você vai ter grande prazer em Deus, o desejo do teu coração vai ser o desejo dele, vai mudar. Por isso nós temos que ver bem aquilo que eu desejo. Eu estava falando ontem rapidamente ali com os homens, vamos ver lá na primeira carta de Pedro 2:2. É um versículo bastante interessante que fala a respeito do interesse que a gente deve ter pela palavra. Eu vou ler o 1 Pedro 2:2, né? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, etc. Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, como o bebezinho recém-nascido. Mas eu não desejo ardentemente. Para mim é um sacrifício ler a palavra. Como é que eu faço? Aí tá, é uma ordem, sendo imperativo. Desejai, é imperativo no original. Desejai ardentemente. Queiram muito isso, mas eu não quero. Isso que estava colocando para os homens. Eu quero desejar, essa é uma ordem. Deseje ardentemente. Eu quero desejar, eu quero querer isso. Eu não desejo, mas eu quero desejar. Tem coisas que eu não quero. A Bíblia fala que eu deveria querer, mas eu não quero. É aquilo que eu falei domingo passado. Eu quero querer, eu quero desejar isso ou não? Porque é o primeiro passo. Deus fala que se eu desejar, se eu quiser aquilo, eu estou fazendo a vontade dele. Eu quero fazer a vontade dele. Tem um outro versículo, eu vou passar rapidamente ali nesse outro versículo, 2 Timóteo. Fala de todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo. 2 Timóteo, aqui é 3:12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Bom, eu não quero ser perseguido, eu quero viver piedosamente, mas eu não quero ser perseguido. Aqui fala, não tem jeito. Viver piedosamente, nós já vimos o que é: viver de uma maneira agradável a Deus. A nossa vida é um culto contínuo a Deus. Não é esse culto de domingo às 10 horas. Culto contínuo. A todos os que querem. Só que a Bíblia fala, eu tenho que querer isso. O que está falando? Olha o Paulo antes lá. No versículo 11, olha o Paulo falando, né? No 9 ele está falando do Timóteo: tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, tá? No 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Timóteo, você tem visto as perseguições que eu tenho sofrido, e vai indo. Olha no final do versículo 11, que variadas perseguições tenho suportado. Ora, todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. Ele fala, eu sou perseguido, porque eu quero viver de maneira agradável a Deus. Eu quero isso ou não quero? Não, mas eu não quero ser perseguido, mas eu quero viver de maneira agradável. Tem que pegar o pacote. Eu quero ou não quero? Eu quero querer ou eu não quero querer viver piedosamente? Não há atalho, nós temos que orar. Não tem jeito. Eu quero querer gastar tempo com Deus, orando, lendo a palavra. Eu quero desejar, como um bebezinho que não para de chorar enquanto não derem leite, eu quero desejar a palavra assim, mas eu não desejo. Então, olhe para que Deus te dê isso. Eu creio firmemente que o sentimento vai atrás da mente, atrás da razão, atrás do propósito. A locomotiva é a mente e não é o sentimento. Eu creio que o que nós temos de prático nisso aqui, que o amor é obediência e é também emoção, esse afeto, essa afeição, nós já vimos isso semana passada, isso tem que estar subordinado à mente. Nós temos que obedecer mesmo sem sentir. Temos que obedecer antes de sentir. É como fala lá em Tessalonicenses na gratidão. Em tudo dai graças. Você se sente grato? Dê graças. Você não se sente grato? Dê graças. É o que ele está falando. Dê graças por aquilo que você não sente gratidão. Porque não está falando lá, olha, quando você sentir gratidão, dê graças. Isso é o que o mundo faz. Faz festa. Ah, vou fazer uma festa, comemorar isso aqui. Por quê? Ficou feliz com aquilo. Não. Dê graças quando você não sente gratidão. Para mim é a mesma coisa aqui. Obedeça quando você não está sentindo. A obediência vem antes do sentimento e depois vai. Deleita-te também no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Põe a sua mente e fala, para mim o prazer é Deus. Eu vou viver piedosamente. Esse é o meu alvo, viver para agradar a Deus. As consequências, se eu vou sofrer perseguição ou não, é outro problema. Ele já disse que eu vou. É outro problema. Mas eu quero isso. Daí chega o Paulo e fala, eu fico transbordando de alegria nas tribulações, nas perseguições, nas dificuldades. Esse camarada é louco. Não, ele chegou tão perto de Deus que ele sabe por quê e estava feliz com aquilo. Coisa que para nós é aversiva, ele fala, não, é aí mesmo. Eu me glorio nas minhas fraquezas. É ali que eu quero. Né? Eu fico transbordante de alegria no meio da tribulação. Porque Deus mudou o coração de Paulo. Agora tem que começar pelo propósito. Não vamos começar pelo sentimento. Pelo sentimento eu vou odiar o meu inimigo. Pelo sentimento. O indivíduo lá no serviço está perseguindo, prejudicando, fazendo fofoca, falando coisa e está acontecendo uma coisa, você não tem controle. Ah, eu amo tanto esse indivíduo. Vamos almoçar em casa. Eu odeio esse indivíduo, eu queria revidar, eu queria sair explicando e mostrando, queria que ele ficasse claro que ele está mentindo. Não é por aí. Deus fala, ame o inimigo enquanto ele é inimigo. Eu creio que o sentimento vai atrás da obediência. É também parte do amor. Agora, eu preciso querer me alegrar em Deus. Agrada-te do Senhor. O salmista vai repetir uma porção de coisas. O meu maior prazer é fazer a vontade de Deus. É a tua lei. É seguir os teus mandamentos. É isso que eu quero. A gente pega vários salmos que ele só fala nisso. O meu prazer está ali. Né? O prazer está nas coisas de Deus. Mas eu comecei com um propósito. Eu tenho que ter um propósito. Eu tenho que me achegar a Deus. Por isso que eu falo, não existe atalho. Oração, leitura bíblica, meditação. Ainda onde a gente estava conversando ali, Moisés estava falando, olha, está cheio de crente, talvez a maioria nem lê a Bíblia todo dia. E eu concordo. Não estamos falando da nossa igreja. Estamos falando em geral. Muita gente passa dias e dias e não lê a Bíblia. A gente sempre recomenda aqui dois capítulos, não pode ler dois, lê um. Mas lê, o que a gente recomenda é não leia como se fosse um jornal, rapidinho, um romance. Não estou recomendando para não ler. Não estou recomendando o método de ler, desse jeito, não. Lê aquilo, mas pense, leia com atenção, medita naquilo. Né? Tudo o que nós fazemos deve ser para chegarmos mais perto de Deus. Como fala Tiago, você chega e ele vai chegar. Começa com o propósito. Eu vejo o que existe aqui. Teria uns outros aspectos que eu não vou desenvolver. Talvez dê para desenvolver no comecinho da semana que vem. Mas, basicamente, amor é obediência. Amor é sentimento. E eu creio que Deus mexe no coração do indivíduo. Agora, eu preciso ter o propósito. Eu vou fazer o que Deus quer, mesmo sem sentir aquilo. Assim como a gratidão. Eu vou agradecer mesmo sem me sentir grato. E eu creio que depois Deus vai fazer com que você se sinta grato. Você vai amar o inimigo, mesmo tendo raiva dele. Quando eu vou amar, eu vou fazer aquilo que Deus quer. Nós já vimos que amar uma pessoa é agradar a Deus na maneira como eu trato a pessoa, não é agradar a pessoa. E uma das maneiras é orar pelo inimigo. Ore pelo inimigo. Eu estou falando isso por experiência. Tinha gente que eu tinha raiva, tinha grande raiva dele. E algumas pessoas. Hoje não tenho raiva. Por quê? Orando pela pessoa. Faça com que essa pessoa te glorifique. Faça com que ela dê bom testemunho. Só isso. O sentimento muda. Eu creio que o sentimento vai atrás do propósito, da razão, de uma decisão, da vontade do indivíduo nesse sentido. Eu creio que essa seria... Os irmãos podem discordar 100% de mim, tanto nisso como em outras coisas, mas eu creio firmemente que o sentimento vai atrás, está envolvido, e você, no fim, vai ter prazer em fazer uma coisa que antes você nem pensava. Não, isso é extremamente aversivo para mim, eu não quero isso, mas você vai ter prazer. Tenha prazer no Senhor, e ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Vai ser um desejo do teu coração, que você vai ficar feliz quando aquilo for feito. Porque o teu coração mudou. Vamos agradecer. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Nós te damos graças por esse tempo. Queremos te pedir, Senhor, para que tu nos estejas iluminando, guiando as nossas mentes, para que possamos ver aquilo que tu nos ensinas. Faça, Senhor, com que naquilo que estamos entendendo erradamente, compreendendo erradamente, interpretando também de maneira errada a tua palavra, que tu nos mostres, para que realmente possamos ver a tua orientação, o teu ensino, que possamos ter renovado em nós o propósito de te seguir, de viver para a tua glória, de dar bom testemunho de ti e fazer a tua vontade. Trabalha nos nossos corações, fazendo com que possamos ter essa decisão de estar mais perto de ti, de nos deleitarmos em ti, com a certeza de que tu estarás mexendo nos nossos sentimentos também. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.